Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui e não há como voltar atrás.
Essa é a minha história. Foi um episódio doloroso na minha vida, mas é algo que faz parte da minha existência. Eu estava casado fazia 4 anos. A vida não era perfeita, mas ao lado da minha maravilhosa esposa, tudo parecia estar bem. O nome dela era Jaqueline. Tínhamos a nossa casa, um carro e um cachorro. Apesar do dinheiro não estar sobrando, nossas contas sempre eram pagas em dia. Estávamos pensando em ter filho, dar o próximo grande passo na nossa relação. Como sempre, para Jaqueline, tudo tinha que ser bem planejado e bem pensado. Então, depois de algumas contas feitas, decidimos que realmente estava na hora de tentarmos ter um filho. Então, ela resolveu fazer alguns exames médicos para ver como estava a saúde dela, para ver a melhor hora para engravidar. Tudo estava perfeito e nós fomos em frente. Pouco tempo depois, ela já estava grávida. Tudo estava indo muito bem no começo da gravidez, tudo de acordo com o planejado. A barriga dela ia crescendo com os meses, junto com a nossa felicidade. Mas com o tempo apareceram algumas complicações. Ela tinha problemas com a pressão e às vezes tinha sangramento. No final da gravidez, foi que o pior aconteceu. Depois de um final de semana com dores no abdômen e alguns desmaios, ela entrou em trabalho de parto na segunda-feira à noite. Infelizmente, ela acabou falecendo durante o parto. Mas o nosso bebê conseguiu nascer sem problemas. Uma linda menininha. Apesar da felicidade que a nossa filha me trouxe, eu acabei entrando em depressão. A minha família e a dela tentavam ajudar do jeito que podiam, mas eu realmente estava sentindo muita falta da minha Jaqueline. O tempo passou e eu me fechei para o mundo, dedicando todo o meu tempo para a minha filha. Eu vivia e trabalhava por ela agora. O tempo foi passando e a pequena Jaqueline, sim, eu dei o mesmo nome da mãe para ela, foi crescendo forte e saudável. Mas eu sempre notei algo de estranho nela. Às vezes, eu a pegava rindo sozinha e encarando para um ponto na parede. Ela foi crescendo e com 1 ano e meio, começou a falar aquela linguagem de bebê. Sempre que ela estava sozinha, ela falava muito. Ela também ficava correndo sozinha pelo apartamento, como se estivesse brincando de pega-pega. Eu sempre pensei que esse fosse o comportamento normal de uma criança saudável e estava contente com isso. Quando ela começou a interagir com outras crianças, ela notava que as outras tinham mãe e ela não. Eu acabei explicando, da melhor maneira possível para uma criança de 4 anos, porque ela não tinha mãe. Ela acabou aceitando o fato e continuamos com a nossa vida juntos. Então, algo estranho e maravilhoso aconteceu. A pequena Jaqueline estava com 6 anos agora. Numa sexta noite, quando eu cheguei cansado do trabalho, me sentei para conversar com ela, como sempre fazia. Ela me contou como tinha sido o dia na escola e o que tinha feito durante a tarde. Depois da conversa e do jantar, botei ela para dormir e fui para a cama também. Durante a noite, eu acordei com alguém passando a mão no meu cabelo. Achei que fosse a minha filha. E sem abrir os olhos, eu falei para ela voltar para a cama, que já estava tarde. O carinho não parou, mas como eu não ouvi o som dos pezinhos dela indo para o quarto, eu abri os olhos, esperando vê-la de pé ao lado da minha cama, mas não tinha ninguém lá. Eu me levantei e fui até o quarto dela, e ela estava dormindo profundamente. Voltei para minha cama e deitei para dormir de novo. Quando estava quase dormindo, eu senti um calor na mão, como se alguém a segurasse. Abri o olho assustado, mas não tinha ninguém. Quando eu mexi a mão, aquele calor sumiu. Eu achei que devia estar com muito sono, que já estava imaginando coisas. Então, fechei os olhos, virei para o outro lado e dormi. A noite seguiu sem mais nada de estranho. E só acordei na manhã seguinte. Quando fui ao banheiro lavar o rosto, eu notei que a minha aliança não estava mais no meu dedo. Eu achei isso estranho, já que eu nunca tirei. E que com o tempo, eu engordei um pouco e a aliança praticamente travou no meu dedo. Era realmente muito difícil tirá-la. E praticamente impossível ela escorregar para fora do meu dedo. Eu voltei para a cama e comecei a revirar o lençol e o cobertor, procurando por ela. Então a minha filha entrou no meu quarto e perguntou o que eu estava fazendo. Quando eu falei que eu estava procurando o meu anel, ela foi direto para o meu criado mudo e perguntou: "É esse aqui?" Segurando a minha aliança. Quando eu olhei ela segurando aquela aliança, eu senti um frio subindo a minha espinha. Como ela tinha ido parar lá? Então eu notei que ela estava em frente a uma foto da Jaqueline, a minha esposa. Nesse momento, eu lembrei do carinho na noite anterior e do calor na minha mão, e os meus olhos se encheram de lágrimas. Então eu decidi tudo. Era hora de seguir em frente. A minha amada Jaqueline tinha vindo me fazer uma visita, para me mostrar que já estava mais do que na hora de voltar a viver. Depois disso, eu guardei a aliança e resolvi que já estava na hora de arrumar uma mãe para minha querida e amada filha. Pouco tempo depois, eu acabei conhecendo a professora da escola dela, que ela insistia tanto para que eu conhecesse, não sei porquê, e acabei me apaixonando por ela e ela por mim. Hoje em dia somos uma família feliz novamente e a minha querida Jaqueline já está com 12 anos. Ela e a minha esposa realmente se amam e se tratam como mãe e filha. Eu não sou muito de acreditar em fantasmas, mas eu acredito que a minha falecida esposa teve muito a ver com tudo isso. E depois de muito procurar, acabou achando alguém que seria capaz de me amar e amar a nossa filha. Até hoje, eu acredito que foi ela que fez a minha filha insistir tanto para que eu conhecesse a professora dela. Esse é um relato do Casa Fantasma e foi enviado pelo Leonardo, de São Paulo. Quer ter acesso a relatos inéditos? Seja um apoiador do Assustadoramente na Aurelo. Além de apoiar o meu trabalho, você ainda terá acesso imediato a mais de 20 episódios. Baixe o aplicativo Aurelo e assine por apenas R$ 5,00 mensais. Na época, eu trabalhava com loteamentos e eu viajava muito. A empresa me mandava gerenciar empreendimentos em várias localidades distintas. Em alguns empreendimentos menores, eu acabava ficando fixo e morando na cidade. Para mim era uma bênção, era muito mais tranquilo. Não precisava ficar me deslocando todo dia, toda semana. Às vezes, essa tranquilidade durava 5, 6, 7 meses, período que totalizava a venda integral de todos os terrenos. Numa dessas incursões, fiz amizade com o vereador da cidade, pessoa muito conhecida e influente no meio político. Esse meu amigo era um cidadão respeitado por todos e nos abriu muitas portas. Auxiliou muito, desde o momento da aquisição da área até a regularização técnica e burocrática do loteamento. Por ser de uma família tradicional da cidade, o cara conhecia todo mundo por lá. Logo no começo do empreendimento, lembro-me que saí de uma reunião com o pessoal da prefeitura e fui com esse meu amigo até a rodoviária para recepcionarmos seu irmão, que há pouco regressara do Japão. Seu irmão havia se separado da esposa assim que chegou no Brasil e estava mal, psicologicamente abalado, teria vindo passar um tempo na cidade para espairecer sua mente. Pelo que entendi, além da questão sentimental, tinha a questão financeira que envolvia a divisão do que ganharam durante o tempo trabalhando no Japão. Veio para receber conselhos do que deveria fazer. Estava desnorteado, perdido. Parecia uma situação complexa, pois envolvia divisão de bens, dinheiro, traição amorosa, guarda dos filhos, um verdadeiro prato cheio para os fofoqueiros da pequena cidade. E cidade pequena vocês sabem, né? Fofoca corre solta. Eu ouvia muitos causos a respeito desses irmãos. Assuntos relacionados a pactos com capiroto e consagrações ao tinhoso e que ambos não eram flor que se cheire. Diziam que todos da família dele eram do mal. E o pessoal morria de medo. Eu nunca tive queixas, muito pelo contrário. Como eu disse anteriormente, ele me ajudou muito. O meu amigo era super gente fina. Eu achava ele do bem. Mas um caos me deixou curioso. Eu estava no plantão de vendas do loteamento e recebi a breve visita dos dois. Resolvi convidá-los para tomarmos um café em uma padaria bem próxima. Meu amigo aceitou, mas o irmão dele não queria ir. Falou que a padaria era da tia da sua então recém-ex-esposa. Ele achou que o clima lá seria desagradável, e realmente foi. Assim que entramos, eu percebi que o clima dentro do recinto esfriou. A atendente nem olhou pra gente. E olha que eu sempre fui bem atendido lá, mas nesse dia eu fui mal recebido. Sentamos e só eu puxava conversa. O clima ficou esquisito. O café doce parecia amargo. O salgado, sempre quentinho, estava frio. Na hora de pagar a conta, a atendente do caixa, que era proprietária e tia da então ex-esposa, se dirigiu ao irmão do meu amigo e foi bem clara ao dizer que ali todos eram bem-vindos, menos ele. Que se ele voltasse de novo, ela iria pessoalmente chamar a polícia. Rapaz, foi climão. Fiquei chateado, sabe aquele momento vergonha alheia? Poxa vida, era eu que tinha convidado. Sem querer, eu fui o responsável por todo aquele momento constrangedor. O cara voltou para a cidade natal dele procurando paz e foi recebido daquela forma. Coisa chata, realmente constrangedor. Então, na saída, eu entendi o porquê da fama deles serem do mal. O irmão do meu amigo gesticulou e pronunciou algo que eu não entendi. Se afastou da gente, balbuciando palavras desconexas, indo para o sentido contrário. Fixando o olhar para a padaria, o meu amigo, meio sussurrando, disse algo como...
A bênção trará prosperidade para aqueles que a merecem. Portanto, aqueles que não a merecem serão amaldiçoados e se alimentarão da sua própria desgraça. Aqui, o ódio que lhe rogo contra qualquer um dos seres infelizes desse local.
Meu amigo se despediu de mim e foi atrás do irmão. Sinistro. Passado tanto tempo desse ocorrido, até hoje eu fico pensativo. Fico imaginando quanto isso teve peso. Eu fiquei lá uns 5 meses. Nesse intervalo, essa padaria faliu. Foi mesmo uma praga pesada jogada? Até quando uma palavra lançada tem toda essa força? Terá esse poder? Foi mesmo uma maldição rogada? Ou isso foi só a ponta do iceberg? Dizem que o oculto carrega muitos mistérios. Muitos. E eu é que não quero saber. E essa dúvida é que me fascina. Bom, gente, esse relato é de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Muito obrigada por me autorizar a contar sua história aqui.
Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.